casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, e é de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá o outro 60 e outro 30. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Prezado Padre Jorge, caríssimos irmãos e irmãs de nossa comunidade, aqui que tem por padroeira Nossa Senhora da Glória, vemos três leituras. Cada leitura tem uma chave. Cada leitura, cada trecho tem uma palavra que dá acesso ao sentido deste trecho ou dos trechos que ainda pouco foram proclamados. Primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55. Aqui o profeta, amados irmãos e irmãs, ele faz algo que nós gostamos muito, que é explicar através de imagens. Todos nós gostamos quando temos uma imagem que sinaliza uma mensagem profunda. E aqui Isaías explica como a palavra de Deus, ela age a partir de um recurso do clima, recurso das estações do ano. E aqui ele fala da chuva, fala da neve. não é o nosso caso, porque não, o nosso clima não contempla a neve, mas a chuva, o nosso clima contempla muito bem. Sabemos o que significa uma chuva torrencial, uma chuva que vem lavar a terra, produzir depois com isso bons frutos, para dizer que assim como a chuva se desprende das nuvens, cai na terra, frutifica através depois das plantas, nos dando então o alimento, ou seja, dá um efeito. Da mesma forma é Deus, com a sua mensagem eficaz, com a sua mensagem firme, vem até cada um de nós e não retorna a Deus sem que produza os frutos que Deus espera de cada um de cada um de nós. Ou seja, a primeira leitura nos fala de algo que se chama esperança, que Deus deposita em cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, aqui nesta igreja, tantas pessoas, tantas cabeças, tantos corações, almas que aqui se encontram, cada uma delas dotada de dons, dotada de presentes de Deus, ou seja, é algo que sai de Deus, fica em nosso coração, é plantado e produz frutos, se assim nós nos abrimos. Ou seja, Deus age sempre em cada um de nós. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 23, nos mostra então como é importante cada um ter diante de si a realidade que nos espera, que nos aguarda. Às vezes ficamos tristonhos e abatidos com as circunstâncias adversas que vêm em nossa vida. A pessoa abre um negócio, a pessoa abre uma empresa, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, depois está a operar no vermelho, a pessoa se pergunta, o que que acontece, o que eu fiz de errado? A pessoa forma uma família, encontra uma mulher, a mulher encontra um homem, forma uma família, um ano, dois anos, três anos, tudo está caminhando muito bem, mas depois do sétimo ano, a coisa começa a desandar, e a pessoa se pergunta, o que eu fiz de errado? Ou então a pessoa inicia alguma coisa e desanda? Às vezes a pessoa se pergunta, o que eu fiz? Estou sendo castigado por alguma coisa? E aqui a segunda leitura nos dá uma resposta. Eu entendo que os sofrimentos, as adversidades, as complicações, as frustrações, os projetos que não dão certo, os sofrimentos do tempo presente, nem se merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em cada um de nós. O segredo é o quê? O segredo é fazer a leitura das circunstâncias. No trabalho, ou na empresa, ou na família, nas atividades, entre os amigos. Às vezes a pessoa tem um amigo de longa data, goza da confiança da pessoa e depois tudo desanda. E aqui São Paulo nos diz, é preciso perseverar. É preciso saber distinguir o essencial do secundário. É necessário distinguir aquilo que é indispensável daquilo que é necessário se desfazer. Tem coisas que merecem ser desfeitas, descartáveis, outras coisas não. E aquilo que não merece ser desfeito, descartável, essas sim merecem o nosso suor, merece o nosso sangue, merece a nossa dedicação. É a mensagem da segunda leitura. E por último nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23, a parábola do semeador. Novamente aqui, o Evangelho nos apresenta uma imagem, um recurso fácil de entender para aquele que vive do campo, aquele que vive da lavoura. E aqui nós temos o semeador que lança as sementes, e as sementes caem em solos diversos, em terras diferentes, em meio aos espinhos. Umas são queimadas pelo sol, outras são as aves que levam. E depois Jesus explica e diz, olha, aquela que caiu desse jeito e não surtiu efeito, não frutificou, foi motivada, ou então podemos dizer, as pessoas que se preocupam muito, ficam afobadas e não conseguem frutificar a semente. Amados irmãos e irmãs, nós todos, sem exceção, do Papa, Bispo, padres, dos leigos, todos nós nos enquadramos neste Evangelho. Onde nós caímos? Todos nós somos sementes. Mas onde nós caímos? Que solo nós somos depositados? Às vezes, nós somos plantados em um solo ácido, em um solo que não é fértil. Às vezes, caímos em meio aos espinhos e nós nos sentimos sufocados. Mas, muitas vezes, a nossa boa semente cai em um solo bom que frutifica e dá frutos saborosos. A grande questão é: o que nós fazemos com a semente do nosso coração? Se ela cai em um terreno pedregoso, um terreno árido, também, de certo modo, devemos nos esforçar para que a semente resista, que a semente possa quebrar casca, crescer e frutificar. É a parte de Deus e a parte humana. Amados irmãos e irmãs, não deixemos as preocupações do mundo, as preocupações passageiras, afogar a boa semente, boa plantada, no solo do nosso coração. Portanto, primeira leitura: Deus, Ele age como a natureza. A natureza faz o seu papel, e Deus, Ele age, e o efeito de Deus na nossa vida é algo visível, como a chuva é visível, como o sol é visível. Primeira leitura. Segunda leitura: não percamos jamais a esperança. Por mais que as coisas queiram desandar, não percamos jamais a esperança. E o Evangelho, onde nós estamos? O que nós fazemos com a nossa semente? Com a ajuda de Deus, haveremos de frutificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Façamos então nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Façamos então os nossos pedidos, as nossas preces a Deus. E a resposta: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Todos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Para que a palavra de Deus germine, cresça e frutifique sempre mais no coração da Igreja, a qual é chamada a ser sinal de sacramento de Cristo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor, para que os homens e mulheres acolham com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade e a humanidade, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os coordenadores e agentes das pastorais e movimentos de nossas comunidades não desanimem diante dos cansaços e anunciar com coragem e alegria a palavra da vida e semeá-la no coração do mundo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o nosso amor. Para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez de competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Também quero colocar nas nossas preces pela Alemanha, um país que tanto ajudou o nosso Brasil, Cruzeiro do Sul, a nossa diocese, e hoje também precisa de missionários para evangelizar aquele país, pedindo também pelos missionários que aqui passaram, tantos que já faleceram, para que Deus possa dar a cada um deles a recompensa e a luz eterna. Rezemos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Tudo isso vos pedimos, Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora, me disseram que é o domingo do dízimo, né? Não é isso?
Sim.
E faz a oração, né? Exato, exato.
Quem trouxe seu envelope, vamos fazer a oração juntos.
Quero fazer junto também, ver se, então, ainda lembro. Obrigado. Senhor, fazei de mim um dizimista consciente e alegre. Que meu dízimo seja agradecimento, seja ato de amor e reconhecimento de tua bondade. O que tenho recebi de ti, vida, fé, saúde, amor, família, bens, trabalho. Ajudai-me a partilhar com justiça e generosidade. Tira o egoísmo do meu coração, a vaidade de meu espírito, que te ame cada vez mais, que eu ame cada vez mais os meus irmãos e minhas irmãs. Quero ser no mundo espelho de teu amor e de tua paz. Que meu dízimo seja fonte de bênçãos para mim, minha família, meus bens, meu trabalho e minha comunidade. Amém. Amém. Cantemos o cântico do ofertório. Irmãos e irmãs, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja.
Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade por Cristo nosso Senhor. Amém.
Amém.
Vai ter uma parte na oração, o padre vai ler também. Ele não fala português, mas treinou para rezar uma parte em português. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos que dia e noite vos servem e contemplando a glória da vossa face vos louvam sem cessar. Com eles também nós e por nossa voz tudo o que criastes celebramos vosso nome, exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando, pela desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, a todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que, ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação.
A todos socorrestes com bondade.
E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida.
Por amor, nos enviastes vosso Filho.
E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua sua obra no mundo, para levar a plenitude de toda, a santificação. Por isso, nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição, a ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória.
O Espírito nos una num só corpo.
E agora, lembrei-vos de todos, pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leon, o nosso Bishop Flávio, o Bishop do mundo inteiro, os presbiterios, os diáconos e todos os mistérios da vossa igreja, os fios que arredor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coragem, Senhor.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram, aquelas pessoas que foram lidas, os nomes das pessoas que foram lidas no início desta Santa Missa, na paz do vosso Cristo e de todos os defuntos dos quais só vós conhecestes a fé.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai, de bondade, alcançar a herança eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos, os mártires, no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Amados irmãos e irmãs, rezemos com muita fé, amor e confiança a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Saudemos o nosso irmão, nossa irmã em Cristo Jesus. Felizes somos nós convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém.
Amém.
A cada dia vens em sacrifício se dá. Corpo e sangue vem nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que o teu corpo e sangue comungar. A cada dia vens em sacrifício. Corpo e sangue vem nos ofertar a esperança de uma vida santa. Todo aquele que o teu corpo e sangue comungar. Poder o imolar. Como és lindo.
Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós os pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Podem assentar-se, por gentileza, para alguns comunicados.
Temos dois editais de proclamas matrimonial. Com o favor de Deus e a bênção da Santa Madre Igreja Católica e Apostólica Romana, querem contrair o sagrado sacramento do matrimônio. Emerson Freitas da Silva e Rafaele Alves da Silva. Ele, natural de Cruzeiro do Sul, Acre, de nacionalidade brasileira, solteiro. Ela, natural de Cruzeiro do Sul, Acre, de nacionalidade brasileira, solteira. A cerimônia realizar-se-á na Capela Santa Terezinha, Irmãs Dominicanas, aos 18 dias do mês de julho de 2026. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união aconteça, está obrigado em consciência a comunicar à autoridade eclesiástica. Cruzeiro do Sul, Acre, 27 de junho de 2026. João Manuel Rodrigues de Brito Neto e Tayana Ferreira de Oliveira. Ele, natural de Cruzeiro do Sul, Acre, de nacionalidade brasileira, solteiro. Ela, natural de Cruzeiro do Sul, Acre, de nacionalidade brasileira, solteira. A cerimônia realizar-se-á na Catedral Nossa Senhora da Glória, aos 31 dias do mês de julho de 2026. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união aconteça, está obrigado em consciência a comunicar à autoridade eclesiástica. Cruzeiro do Sul, Acre, 4 de julho de 2026. Obrigada.
Tem pouco aviso hoje, né? Muito bem, agradeço ao Padre Francisco Melo a possibilidade de rezar a missa aqui na Catedral, agradeço de coração. Como eu falei, estou visitando por 3 semanas a nossa diocese, juntamente com o Padre Jorge. Na realidade, a gente adaptou o nome original do Padre Jorge, é Pater Jürgen, né? Mas é um pouco difícil de soletrar, então a gente adaptou para o padre Jorge. Nós visitamos boa parte já de Cruzeiro do Sul, fomos a Porto Walter também, vamos ainda a Feijó, contemplando assim 3 semanas aqui nessa região, também visitando o Bispo Dom Flávio. O padre Jorge mora e é vigário paroquial em Wesseling. Eu trabalho em Colônia, sou pároco no centro de Colônia. Quem quiser nos visitar uma vez na Igreja Santa Úrsula, quem quiser visitar a Colônia uma vez, pode participar da missa também conosco. Desejo a todos ainda uma abençoada noite, uma semana repleta das bênçãos e graças de Deus. Recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Desça sobre vós, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
Abandonar no teu querer, preciso fazer a tua vontade em minha vida, para
Você ouviu Celebração Eucarística.
Vem ficar com a gente, aqui tem muito mais pra você. Verdes Florestas FM.
Programa Antenado. Música, descontração e a sua participação. Aqui a sua opinião faz o programa Antenado. De segunda a sexta, às 13h30 da tarde.
Alguém passou mal? Sofreu um acidente? Precisa de atendimento médico urgente?
Ligue 192. 192 é o número do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A equipe orienta por telefone e envia socorro rapidamente.
Grave este número. Ele pode salvar vidas. Uma parceria Rádio Senado.
Verdes Florestas, 95,7. Se liga na hora certa.
8h34.
Verdes Florestas.
A primeira no seu coração.
Cai o dia, tarde escura. Queira sair, descobrir outros ares. Acho que preciso me encontrar. Se é sonho real, não importa. Eu preciso sentir e assim talvez eu encontre o meu lugar.
Viva a Amazônia! Viva as verdes florestas!
Olho pro céu, que é onde está a força que preciso pra seguir. É lá que mora aquele que não desiste de mim, o Paráclito, consolo, Deus, Espírito de amor.
Sobre mim, já não dá mais pra viver assim, longe da tua unção. Eu te peço que renove tudo que há em meu coração. Liberta-me, uma nova vida eu quero viver. Longe da tua unção, eu te peço que renove tudo que há em meu coração. Liberta-me, uma nova vida eu quero viver. Manda, Senhor.
Florestas 95,7.
Te adoramos, Santo. Este sinal santo estará no céu quando o glorioso rei vier julgar. Este sinal santo estará no céu quando